E agora o contato é com São Paulo, município de Cotia, paróquia Santo Antônio, e o nosso convidado é nosso conterrâneo, Padre Pedro Bortolini, que nesse final de semana celebra o seu jubileu de prata, são 25 anos de vida sacerdotal. Cerimônia acontece na sua casa, né? Na comunidade Nossa Senhora do Carmo, no bairro Alfândega, com a celebração e logo depois uma confraternização também na comunidade de Linha Vitória. Por isso, contato com Padre Pedro para a gente falar um pouco dessa trajetória. Que bom reencontrar o amigo. Bom dia, Padre Pedro.
Bom dia, Chiqueleiro. É um prazer falar contigo e com esse povo maravilhoso aí de Garibaldi.
Daquelas coisas, hein, Padre Pedro, que é uma ligação, claro, de muita emoção, de muito sentimento.
Ah, isso sem dúvida.
É, que a gente sempre tem, por vezes com a família, mas eu sei que o senhor também é um apaixonado por Garibaldi, não tem jeito, né?
Ah, isso não resta dúvida. Esse povo que a gente guarda realmente no coração.
Dessa maneira, eu quero abrir a entrevista para falar um pouco da sua trajetória, Padre Pedro, desse período todo de vida religiosa que o senhor tem, dessa sua ligação, né, com as causas sociais, com as causas humanitárias e também essa sua permanente, né, ligação com o município de Garibaldi. Mas vamos recordar um pouco a trajetória. Muita gente lhe conhece, mas é sempre bom recuperar. Padre Pedro Bortolini, de que família? Né? Vai ser na Alfândega, sua família é mesmo da Alfândega. Vamos recuperar lá no nascedouro, Padre Pedro.
É assim, eu sou do bairro Alfândega, né? Os meus pais, Armelindo Bortolini, a Lídia Antonieta Trevisan Bortolini, já falecidos. A minha mãe, há um ano e meio que ela faleceu, meu pai já faz muito tempo, 27 anos, né? Nós somos em 12 irmãos, 6 homens e 6 mulheres. Então, uma família bastante grande. E eu já estou fora há muitos anos, né? Praticamente desde 1979 que eu estou aqui em Cotia. Já morei em várias cidades, né? Comecei os meus estudos aqui em São Paulo, né? Na filosofia.
Dentro dessa trajetória, Padre Pedro, sempre é uma curiosidade das pessoas saber como surgiu, né? Como despertou, como foi esse primeiro contato com a vida religiosa. Na sua trajetória, geralmente é período de atividade escolar que as pessoas abordam. Como é que foi na vida do senhor, hein?
Eu sempre fui contagiado, eu sempre falo isso. Eu sempre tive um contágio com os franciscanos, né? Porque eu estudei no Colégio Marista, aí dos Maristas, e sempre tive esse contato com os franciscanos. E o Frei Leonir, eu acho que eu sempre falava para ele que eu queria ser sacerdote, mas eu nunca fui convidado. Isso ficou muito gravado em mim quando os padres faziam missões nas casas. Mas aí eu levei muito tempo para me despertar para a entrada no seminário. E eu já entrei com 19 anos e já vim direto aqui para a pequena obra da Divina Providência, que é dos padres orionitas.
E agora, aliás, nesse período significativo da sua trajetória, Padre Pedro, acaba estando mais uma vez na base, né, do trabalho que lhe fez despertar ou praticar, né, uma vida toda de religiosidade. Mas convenhamos que o senhor andou pelo Brasil, né?
Eu iniciei aqui em Cotia, onde nós temos uma casa para deficientes físicos e mentais. Então, onde eu fiz filosofia, teologia, logo após, depois voltei para a minha cidade, ordenei sacerdote, voltei para trabalhar na mesma obra. Depois de um ano, eu fui transferido para Guararapes, no interior de São Paulo, onde eu trabalhei num colégio, fui pároco da paróquia São Pedro, onde eu trabalhei também num colégio, fui diretor de uma casa onde tinha filhos de boias frias, que tinha cortadores de cana, então as crianças ficavam durante o dia conosco, enquanto os pais trabalhavam cortando cana. E a gente cuidava dessas crianças. Fiquei lá praticamente 5 anos. Após 5 anos eu fui transferido para Porto Alegre, onde nós tínhamos todo um trabalho com crianças de rua, um abrigo para crianças de rua, praticamente 200 crianças, mais um asilo para idosos, ficando lá praticamente mais 5 anos. Depois eu fui transferido para Curitiba, no pequeno Cotolengo de Curitiba, trabalhando com deficientes também físicos e mentais. Fiquei 7 anos, parei 1 ano, onde eu fui fazer um curso na Itália. Depois desse ano eu vim aqui para São Paulo assumir a paróquia Santo Antônio.
Dentro dessa trajetória, Padre Pedro, eu sei que a sua ligação com a família, os Bortolini, ela é muito significativa, como é comum das pessoas aqui, mas eu sei que os Bortolini, além de família, vocês têm uma espécie de confraria, né? Vocês são muito ligados, vocês são realmente fraternos. Uhum. Mas eu queria ampliar um pouco isso, Padre Pedro, dessa transferência que o senhor acabou fazendo da sua família para a sua comunidade e a sua ligação com Garibaldi. E na minha observação, e quando eu ficava pensando o que, que eu vou perguntar para Padre Pedro quando eu for entrevistá-lo, me veio à lembrança um depoimento do Bino De Biasi, que é uma pessoa muito querida aqui da comunidade, é um líder dos veteranos. E o depoimento do Bino foi um depoimento da Associação dos Veteranos, de um trabalho que eles fizeram contigo em Curitiba, no pequeno Cotolengo, transferindo a organização de um festival colonial italiano aqui de Garibaldi para Curitiba. E eu lembro que logo que os veteranos a primeira vez estiveram lá, eu conversei num dia com o Bino e ele me disse: Zé, eu não tenho faculdade, eu não tenho um estudo superior, mas certamente esses dias que eu estive lá no pequeno Cotolengo, o trabalho que eles realizam lá com as pessoas deficientes é algo assim de fazer a gente ter de novo vontade de viver, porque é um trabalho fantástico. Eu queria, Padre Pedro, que o senhor, muita gente de Garibaldi não sabe desse trabalho, e eu me servi do depoimento do Bino, e eu sei que tu, como pessoa também, vai entender a minha manifestação, Padre Pedro, para que a gente transfira o que, que é esse trabalho de vocês, porque além da questão da religiosidade, tem esse aspecto que é todo humanitário, de ajudar as pessoas. O que, que é esse Cotolengo? Como é que vocês trabalhavam com as pessoas deficientes em Curitiba, por exemplo?
O Cotolengo é uma obra que acolhe pessoas abandonadas, né, portadoras de deficiência. Na verdade, é uma verdadeira escola de vida. Então, lá nós temos a escola de educação especial, tem centro de reabilitação, e quando eu estive lá, eu criei um novo modelo de trabalho. Ao invés de ficar em pavilhões, eu criei várias casas-lares. Então, onde a gente colocou 5 crianças em cada casa com uma mãe social. Então, resgatando a dignidade, a autonomia, a individualidade, isso deu uma nova vida àquela obra. Então, foi um trabalho muito bom. As crianças tinham assim, aquela vida, aquela vibração. Era um trabalho muito significativo. Até hoje, quem vai lá percebe isso. Então, era isso.
Porque assim, Padre Pedro, nos dias de hoje, se fala muito dessa questão do abandono de criança, do abandono de pessoas portadoras de deficiência. E justamente o senhor fazia um trabalho social, o seu grupo religioso, né? Uhum. De acolhida, porque eram que crianças deficientes e abandonadas? Como é que era isso?
Crianças deficientes e abandonadas. Eu acho que era muito difícil. Então a gente... o que tinha lá realmente era muito amor. O que as crianças precisam é isso, né? Esse pessoal precisa é isso: acolhida, amor, carinho.
E aí eu quero ampliar um pouco essa informação, porque daí o senhor tem que convencer as pessoas a acolher essas crianças. O senhor fala aí de casa-lar, ou seja, eram famílias que acolhiam essas crianças, que não eram nem seus familiares, e que tinham essa característica de serem jovens e deficientes. E o senhor conseguiu, em determinado momento, por exemplo, convencer os veteranos aqui de Garibaldi de viajar para Curitiba para realizar lá uma promoção para manter. Como é que era para manter isso, hein, Padre Pedro?
Não, a gente existiam várias promoções, né? Várias parcerias. Eu agradeço muito aos veteranos de Garibaldi, porque eles não apenas em Curitiba, eles foram, mas também em Porto Alegre. E são pessoas que realmente têm no coração essa vontade de realizar, de colaborar com as pessoas, esse sentimento de solidariedade, que isso é bom. As pessoas têm que descobrirem essa vontade de fazer, de realizar, de ajudar o ser humano, ajudar o próximo. Isso é maravilhoso.
Daí esse trabalho o senhor realizava em Curitiba. É uma parte da sua trajetória, mas eu preciso aproximar mais de Garibaldi. Chegando até Porto Alegre, aí na zona sul de Porto Alegre, numa área carente de Porto Alegre, no Belém.
É, Belém Velho.
Onde o senhor trabalhava também. Com
lá
extremos.
Também eram crianças de rua e abandonadas, né? E era um trabalho maravilhoso lá também. E idosos. Eu fazia uma integração entre idoso e a criança.
Porque... É. Se o desafio de cuidar das crianças ele é grandioso, cada vez mais um outro extremo, eu até falei de extremos antes, um outro extremo será desafiador para nós cuidarmos, e talvez até a nossa região seja deficiente nisso, Padre Pedro, que são os idosos. Daí eu queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho.
É outra paixão que eu tenho também, é trabalhar com idosos.
Isso.
Porque eu acho que o idoso hoje ele é muito... muito, muito abandonado. Hoje se abandona muito, ele é muito rejeitado, até pela própria família. Hoje eu penso que o asilo, que pode ser usado outro nome, um centro de convivência, ele é um bem necessário. Porque um idoso, muitas vezes ele fica na própria casa, mas ele fica isolado. Ele não pode perder essa sociabilidade. Num asilo ele tem a oportunidade de dialogar, de conversar. Tem várias terapias, hoje terapia ocupacional, várias possibilidades dele interagir com as pessoas e não ficando em casa, né? Por exemplo, nós temos hoje aqui o Centro Dia para Idosos, né? Que eles passam o dia... numa casa e depois retornam para a casa da família, né?
Eu tenho lembrança, Padre Pedro, em determinado momento, que até o senhor comentou comigo de uma identificação que o senhor fez desse projeto. O senhor dizia, até que em Porto Alegre eu acho que era desenvolvido esse projeto, que o senhor falava de uma creche para os idosos, que o senhor entendia que eles tinham que conviver socialmente, mas não podiam se afastar da família. Então o senhor criou uma maneira de as famílias entregarem ele numa espécie de creche e depois no final do dia...
Eu tenho duas aqui, dois centros aqui em São Paulo de atendimento aos idosos. É maravilhoso, né? Porque você evita que o idoso vá para um asilo e se mantenha na própria família.
Eu noto que o seu pensamento é de que o asilo precisa existir, mas ele tem que existir como forma de acolher parcialmente o idoso e não completamente o idoso. Tem que ter uma ligação com a família também ou não?
Tem uma ligação. E você pode trabalhar a família também, para que ela tenha esse elo de ligação com a casa, né? Com a obra que você desenvolve.
E esses asilos que vocês mantêm, eles têm a frequência diurna ou completa?
Não, diurna.
Apenas diurna?
Tem alguns que têm necessidade de permanência, né? de ficar permanente.
Mas a maior parte faz asilo durante o dia e casa à noite.
Exatamente.
Como se fosse uma creche de criança.
Exatamente.
Por isso que eu lembro que uma vez o senhor identificou para mim como creche de adulto.
É.
Creche de idoso.
É, mas aí fica um pouco mal, né, falar creche.
É, né?
Então, é um centro-dia para idosos.
Centro-dia.
É.
E a congregação de vocês, então, e esse trabalho que o senhor faz ao longo da vida...
Você sabe que nós fomos pioneiros lá em Curitiba nesse trabalho.
E atendem ainda hoje lá em Curitiba?
Atendem. E você sabe que para pessoas que têm o problema de... como é que fala aquela doença?
Alzheimer.
Alzheimer. Não é que resolve o problema, mas retarda um pouco o problema.
É uma questão de qualidade de vida também.
Ah, isso não, essa dúvida.
É porque o que a gente tem percebido aqui, por vezes, é as famílias não tendo opção, tendo que segurar os idosos em casa, e eles acabam guardando muito idoso e ele perde esse contato social, não é?
Perde completamente, é o que eu falei. Ele fica isolado e ele acaba se reprimindo e acaba também tendo mais problemas, né?
E tá aí o trabalho do religioso, hein, Padre Pedro, além da questão da pregação, né, da doutrina, da fé, enfim, esse trabalho humanitário. No caso da congregação de vocês, então...
Nós temos um carisma todo específico, né?
Isso.
Que é de acolhermos também esse tipo de pessoas. Nós, a nossa evangelização é também de podermos... Além da evangelização, nós temos esse trabalho todo, né?
E o senhor acabou se envolvendo durante esses 25
Falar
anos...
Falar menos e agir mais.
É, eu até li aqui um lema do seu Jubileu de Prata. A quem muito foi dado, muito será exigido.
Ah, é.
E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido.
É.
Do Evangelho de Lucas, né?
É, exatamente.
É, e isso é importante é que esteja na prática, então.
Ah, tem que ser na prática, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Com tanta exigência.
E o senhor acabou encontrando isso, então, no despertar, tendo a vontade, tendo a decisão, né?
A providência divina nos encaminha, né? Eu acho que eu estou no lugar certo, estou muito... realizado, encontrei a família certa, a família religiosa.
Como é mesmo o nome da congregação?
É Pequena Obra da Divina Providência, de São Luís Orione.
E aqui no Brasil, então, o senhor falou de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo?
Tem quase em todos os estados.
Religiosas também?
Religiosas e religiosos. Mas também as sacramentinas é um ramo diferente. Sacramentinas cegas, irmãs cegas, que têm uma missão toda específica, que é a oração.
E são integrantes do grupo religioso de vocês.
Exatamente.
Outro detalhe, Padre Pedro, então, além dessas obras sociais, o senhor mesmo em Cotia agora, né, tem obra social, mas atende uma paróquia, a paróquia de Santo Antônio.
Sim, nós temos 9 capelas, a matriz e mais 9 capelas. Tenho 2 vigários que me auxiliam.
Da mesma congregação?
É, da mesma.
E um detalhe ainda, Padre Pedro. Cotia é um nome conhecido, né? Não é um nome incomum. Que região é de São Paulo? O que tem, assim, de olhar para essa cidade?
É vizinho de Osasco, uma cidade mais próxima.
Potencial, o que? Industrial ou agrícola?
Industrial. Puramente industrial.
Então vocês trabalham num perímetro urbano.
É.
Por força de lógica, né?
É. Mas está já ligado a São Paulo, você já nem percebe.
É?
É.
Acaba juntando tudo, né?
O movimento é muito grande aqui.
E a realidade social desafiadora também que...
Muito desafiadora. Porque tem muitos ricos... Onde tem muitas pessoas ricas, tem muitos pobres, né?
E Cotia mesmo, que tem esse perfil de ser um município rico, vive com o flagelo também da pobreza.
Da pobreza.
A exemplo do Brasil, né? E a igreja tentando cumprir esse papel social também, Padre Pedro.
É. Mas é o nosso papel, né?
Vamos lá.